Agora vamos contar com uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade, o advogado André Meleque de Oliveira Freitas. Isso é um assunto aí, de certa forma, polêmico para abordar. Diz respeito a algumas medidas do pacote fiscal do governo federal. Esse pacote fiscal está dando o que falar. E alguns setores sendo atingidos, o que provoca, de certa forma, até uma revolta, uma indignação. Um dos pontos que era alvo do pacote fiscal, o BPC Loas. O que é BPC Loas? É um benefício socioassistencial pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, no valor de um salário mínimo mensal, concedido ao cidadão que comprove ter uma deficiência de longo prazo que o impeça de trabalhar e manter a si mesmo e a sua família. Pois esse pacote fiscal, no primeiro momento, atingia duramente o BPC Loas. E houve a necessidade aí de uma grande mobilização para evitar o pior. Mas quem nos detalha com maior riqueza de detalhes, de conhecimento, é o doutor André Freitas. Bom dia, obrigado pela sua presença.
Muito bom dia, Demar. É um prazer enorme, uma satisfação grandiosa estar aqui contigo de novo. Fazia tempo.
Já um bom tempo que não conversávamos.
Fazia um bom tempo que nós não conversávamos aqui. É sempre um prazer a gente conversar com a tua qualificada audiência, trazendo esse tema que trouxe, como eu dizia para ti aí, fora do ar, né? Trouxe dias de terror e apreensão para as pessoas que mais precisam, para as pessoas que, para ter um mínimo de dignidade, dependem desses pequenos valores que o governo repassa.
Mas o que me chamou a atenção e que provocou até a iniciativa de lhe procurar para batermos um papo sobre o assunto foi uma publicação sua nas redes sociais em que colocou uma fita de luto.
Ademar, você já me conhece há um bom tempo, sabe que eu sou marcado por ter posição sobre os assuntos, né? E essa questão...
Assume posições.
Essa questão do BPC foi algo que desde o início, esse projeto, ele foi apresentado em novembro, né? Vamos até para contextualizar para o ouvinte. Todos estão acompanhando na mídia que o governo federal está adotando diversas medidas que visam, em tese, a promover um arrocho fiscal, né? Uma redução de custos que o governo tem para ver se ajuda a equilibrar um pouco as finanças, o mercado fica um pouco mais simpático com o Brasil e as coisas iniciem a melhorar. Dentre dessas medidas, existem medidas com relação a alguns tributos, algumas isenções tributárias para grandes empresas. Houve uma série de outras medidas que foram praticadas. E, no meio deste bolo, existia um projeto de lei que atacava o BPC Loas, o Benefício de Prestação Continuada. Atacava de que forma? Se estabeleceram critérios que praticamente inviabilizavam o acesso a esse benefício a uma infinidade de pessoas, especialmente pessoas com deficiência. Esse benefício, ele é destinado a duas categorias de pessoas: a idosos acima de 65 anos e a pessoas com deficiência, ambos com baixa renda. Então nós temos dois requisitos para preencher: no caso do idoso, a idade; no caso da pessoa com deficiência, há que se comprovar a existência da deficiência, mas, além disso, há um requisito de renda que precisa também ser preenchido. Qual é o requisito de renda hoje? Para que haja o enquadramento da pessoa para receber esse benefício, a renda familiar per capita, ou seja, você pega as pessoas da mesma família que vivem sob o mesmo teto, a renda per capita por pessoa não pode ser superior a um quarto do salário mínimo, o que hoje dá em torno aí de R$ 350, R$ 353. Atendidos esses requisitos, é feito um requerimento administrativo para o INSS, o INSS vai analisar, ele pode deferir ou não, e se não deferir, se houver a viabilidade no direito, você pode buscar a justiça para que a justiça reverta essa decisão do INSS. Para o cálculo dessa renda, hoje, você considera as pessoas que vivem sob o mesmo teto. Então, o grupo familiar que é considerado na lei é o próprio requerente, a pessoa que vai pedir, evidentemente, o benefício, o cônjuge ou o companheiro dessa pessoa, o pai ou a mãe, ou o padrasto ou a madrasta, o representante legal, os irmãos solteiros, os filhos ou enteados também solteiros, desde que vivam sob o mesmo teto. Você pega todas essas pessoas, pega a renda que todos oferem, divide pelo número de pessoas da família, divide pelo número dessas pessoas e chega ao valor per capita, ao valor de renda per capita, para que haja um enquadramento no requisito renda. Então, este é o requisito, é a forma de preenchimento do requisito renda hoje. O governo, uma das coisas que o governo queria fazer? O governo queria considerar, neste cálculo, renda de mesmo de pessoas que não vivessem sob o mesmo teto. Então, o beneficiário, o pai do beneficiário não vive na mesma casa, vive em outra cidade, mas ofere uma renda X, né? Essa renda poderia ser considerada para o cálculo do BPC. Ou seja, criava uma distorção tão grande que inviabilizava, muitas vezes, a concessão do benefício e se dissociava da realidade de muitas famílias. Porque boa parte, e aqui a gente falando especialmente de pessoas com deficiência, boa parte das famílias que buscam este benefício são de famílias de mãe solo. Boa parte é de mães que foram abandonadas, de mulheres que foram abandonadas pelos maridos e hoje cuidam sozinhas dos seus filhos com deficiência e não conseguem entrar no mercado de trabalho porque precisam dedicar o seu tempo para atender o seu filho. Então esse benefício ele visa dar um mínimo de dignidade nesse contexto. Não é razoável em situações assim que se considerem rendas de pessoas que não vivam sob o mesmo teto e que não convivam diariamente com aquela realidade. Então essa era uma distorção gravíssima que o governo queria implantar na concessão do BPC com a finalidade, obviamente, de reduzir o custo com este benefício. Outro ponto também que trouxe uma preocupação muito grande é que hoje, para a concessão do BPC, você precisa comprovar a deficiência. Então você faz a comprovação da deficiência, você é submetido a uma avaliação médica e a uma avaliação social. Na avaliação médica, você vai averiguar se existe a deficiência, se existe o comprometimento de longo prazo. E na avaliação social, é a questão da renda que é avaliada. Nessa avaliação médica, vai se caracterizar a deficiência e se essa deficiência realmente representa um obstáculo, vai representar uma barreira para que aquela pessoa viva em sociedade, tenha o acesso aos serviços, tenha o acesso à renda, como qualquer outra pessoa neurotípica, alguma pessoa que não possua deficiência. O que o governo quis fazer também? O governo quis criar categorias de deficiência e tirar de pessoas que o governo entendeu que teriam deficiências, entre aspas, leves, o direito de obter o benefício. A quem que atingiria essa restrição? Atingiria muitas vezes pessoas com síndrome de Down, atingiria pessoas com transtorno do espectro autista num menor nível de suporte, nível 1 de suporte. Já se criou uma categoria para já de antemão tirar a chance dessas pessoas buscarem um benefício, quando na verdade o critério que se tinha era, até então era o mais razoável, de considerada a deficiência, uma verificação em cada caso das barreiras efetivas que aquela pessoa enfrentaria para a vida em sociedade, para subsistir na sociedade. Enfim, foram diversas medidas restritivas que criaram uma mobilização no Brasil inteiro, assim, de proporções astronômicas. Essa é uma comunidade que se revela muito unida, né, quando se tem uma onda de ataques, né, aos direitos, como o que se viu nesse caso. E a mobilização ela foi tão grande, tanto nas redes sociais quanto lá no próprio Congresso, com lideranças e presidentes de associações indo até o Congresso para tratar diretamente com deputados, e que acabou surtindo um efeito positivo no final. E aí eu entro na minha nota de luto, né, que é a que você fez referência, que estava nas minhas redes sociais. Por que no final? Porque na Câmara, embora o texto... Porque, de novo, para a gente contextualizar para o ouvinte... Esse projeto ele veio do governo. É uma medida que veio do Ministério da Economia para visando equilíbrio fiscal. Mas essa é uma lei que ela precisa ser de autoria de algum deputado. Então é um projeto que veio do governo e pegaram deputados da base do governo. Ó, vocês vão assinar esse projeto, porque nós precisamos aprovar esse projeto na Câmara. Depois ele vai para o Senado e do Senado ele vai para a sanção presidencial. Então o primeiro lugar onde ele foi apreciado, onde ele foi analisado e votado, foi na Câmara dos Deputados. Lá já se criou uma mobilização no Brasil inteiro. E dessa mobilização surgiu um resultado positivo, porque várias dessas medidas restritivas foram retiradas do texto. No entanto, a Câmara, ainda assim, aprovou um texto com essa restrição que eu acabei de te dizer, Ademar, da classificação das pessoas com deficiência. Esse é um dos pontos mais cruciais que se manteve no texto, e a Câmara aprovou. Então, essa aprovação, que representava um ato de violência extremo às pessoas com deficiência de baixa renda no Brasil, para mim e para muitas outras pessoas, foi digno de uma nota de luto, porque representou, né, deu a dimensão do que realmente representam essas pessoas para boa parte dos deputados. Há, inclusive, um outro conteúdo que eu fiz em que eu elenquei, aí me atendo exclusivamente aos deputados federais da bancada gaúcha, eu elenquei cada um deles e coloquei a cara de cada um dos deputados federais gaúchos que votaram a favor do governo, que votaram contra as pessoas com deficiência nesse projeto. Porque, realmente, é algo inimaginável que em um ambiente em que se tem super salários, né, você tem membros do judiciário em várias partes do Brasil recebendo 300, 400 mil reais por mês, às vezes quase 1 milhão por mês, você tem altos salários, altos cargos também em diversas outras esferas do Poder Executivo, né, do Poder Legislativo, você tem 39 ministérios, você tem uma máquina inchada e com distribuição de cargos e distribuição de dinheiro e acomodação de companheiros por todos os lados. É inimaginável que num ambiente como esse, você, em vez de cortar na própria carne, você queira atacar e aniquilar com a chance de pessoas que dependem de R$ 1.412 para ver se assim consegue colocar um pouco de comida na mesa e, principalmente, fornecer um mínimo de dignidade para pessoas que dependem, muitas vezes, de medicamentos que não são fornecidos na farmácia pública, que dependem, muitas vezes, de fraldas que não são muitas vezes fornecidas pelas prefeituras, que dependem de terapias que o SUS não suporta também muitas vezes fornecer. E essas pessoas, para ter um mínimo de chance de superar os desafios que a vida impõe, precisam desse dinheirinho. É inimaginável que essas pessoas é que sejam as responsáveis pelo desequilíbrio fiscal que o governo hoje faz de conta que enfrenta.
Valeu a pena essa mobilização, menos mal, né?
Valeu a pena, porque no final esse texto saiu da Câmara, foi para o Senado, né? E no Senado, embora o texto, o projeto, ele foi aprovado, ele seguiu sendo aprovado com essa restrição, né? Porque o que acontece? Quando ele sai da Câmara, ele vai para o Senado. Se o Senado muda o texto do que veio da Câmara, ele obrigatoriamente tem que voltar para a Câmara. E a Câmara pode derrubar essa mudança de texto. Então, o que aconteceu? Saiu da Câmara dos Deputados, foi para o Senado. E no Senado se conseguiu costurar um acordo para evitar que esse projeto voltasse para a Câmara. Então, o projeto ele foi aprovado do jeito que estava, mas dentro desse acordo com a base do governo, o governo se comprometeu em vetar esse dispositivo que criava essa classificação de pessoas com deficiência para que agora se retome o que a gente tem. Há necessidade de comprovação da deficiência? Há. Porém, vai ser uma avaliação que se chama avaliação biopsicossocial, que vai realmente apurar as barreiras, as dificuldades que essa pessoa, em razão da deficiência física, mental, intelectual, sensorial, apresentará para a vida em sociedade, para ter chances de se colocar no mercado de trabalho, ter chances de ter dignidade e subsistir com seu próprio esforço. Então, essa avaliação...
E esse veto não pode ser derrubado depois?
Se houver isso, vai ser uma crise institucional sem tamanho. Sem precedentes. Porque, assim, como é um projeto de autoria do governo, Entende? O que eu acho que vai acontecer, Ademar, aqui entre nós e com os ouvintes, é que vai se criar todo um estardalhaço em torno disso para que o governo saia de bonzinho na história. Ah, não, porque agora começou a campanha Veta Lula. Veta Lula, veta, você tem que vetar. Não, o governo, foi o Lula e o seu governo que foram autores do projeto. Esse veto não vai ser um ato de benevolência do presidente, não, vai ser um ato de cumprimento de um acordo que foi necessário fazer para viabilizar o prosseguimento da tramitação dos projetos que o governo precisa aprovar até o fim do ano. Entendi. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer é que, quando houver esse veto, vai se fazer um grande auê, né, como se fala, para parecer que foi um ato de benevolência, de compreensão. Não, porque realmente nós não precisamos, não podemos atacar os mais pobres, nosso governo é o governo dos mais pobres. Então, o que vai acontecer vai ser isso. Eu, honestamente, eu não me importo. O que eu acho que é o mais importante agora é a defesa da pauta. A pauta sendo defendida e atingindo seu objetivo, é isso que me importa. Depois, se houver tentativa de ganho político com isso, eu espero contar com o bom senso e a capacidade de que cada pessoa e cada cidadão brasileiro tenha de ter o juízo crítico necessário para saber entender o que está acontecendo. Mas o mais importante de tudo isso é realmente que essas pessoas que dependem de tão pouco para ter um mínimo de dignidade não sejam atacadas e não sejam acusadas de serem causadores de eventual desequilíbrio fiscal que nós temos no Brasil. Ah, muitos dos argumentos que foram utilizados era de que seriam medidas para combater fraudes. Ademar, de fato, há muitas fraudes. Há muitas fraudes, né? E evidentemente, ninguém em sã consciência vai defender a permanência de um ambiente em que se favoreça a fraude. No entanto, foram adotadas algumas medidas que seguem, que vão valer, para combater fraudes. Então, concessionárias de serviços públicos vão ser obrigadas a repassar informações para o governo para que haja cruzamento de dados, para que a questão principalmente da renda seja verificada. Vai haver a obrigação de cadastro biométrico, então as pessoas vão ter que fazer cadastro biométrico. Aquele cadastro que as pessoas fizeram na Justiça Eleitoral, né, para tirar a foto, botar digital. Isso vai ser obrigatório, né? Ou agora quem for tirar a nova carteira de identidade digital também, ela tem cadastro biométrico, isso é obrigatório também para garantir a autenticidade da pessoa que vai requerer o benefício. O prazo para atualização do cadastro também agora é de 2 anos, a pessoa no máximo no prazo de 2 anos vai ser obrigada a procurar o CRAS do seu município para fazer a atualização do CAD único, do seu cadastro no CAD único, sob pena de ser suspenso o benefício. Então, há sim uma série de medidas que visam o combate à fraude. E cabe ao governo, aos órgãos fiscalizadores, promover atos nesse sentido para evitar a ocorrência dessas fraudes. Agora, não se pode, evidentemente, partir de presunções ou de estratégias, de falácias argumentativas no sentido de que haveria fraudes, então nós vamos cortar na raiz e tirar de tantas pessoas que dependem desse dinheiro o acesso ao mínimo de dignidade sob pretexto de que isso vai ser necessário para equilibrar as contas do governo. Convenhamos que isso é uma falácia e não se pode admitir. E que bom que dessa mobilização houve houve a sensibilidade necessária de muitos parlamentares, né? Muitos parlamentares trabalharam com muito afinco, com uma defesa muito fervorosa desses direitos, e dessa mobilização vai sair um projeto, assim espero, que eu não quero acreditar que não vá haver o cumprimento desse acordo, mas assim espero que vá sair um projeto que vai seguir garantindo a essas pessoas o acesso a esse benefício e vai também proporcionar ao governo algumas ferramentas a mais para controle efetivo de quem está recebendo esse dinheiro, se são realmente pessoas que precisam.
Isso. Doutor André, estouramos o horário do nosso programa. Obrigado pela sua presença.
Eu sempre agradeço demais, é muito bom estar aqui e é muito importante que a população e a sociedade se conscientizem dessas questões e tenham conhecimento dos seus direitos.
A participação aqui no programa Bom Dia Cidade do Dr. André Meleque de Oliveira Freitas.